A partir de agora, você vai saber um pouco mais sobre a história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. As conquistas brasileiras, os destaques mundiais, os conflitos, os boicotes. Tudo isso nessa reportagem especial sobre o século das Olimpíadas.
Um evento para as pessoas jamais esquecerem. Assim os organizadores da última Olimpíada do século desejam. Mais de 13 mil atletas, representando cerca de 200 países, vão estar reunidos em Sydney, na Austrália, no ano que vem. Vários países já estão classificados para os Jogos. O Brasil garantiu 127 vagas até agora. Os Jogos Olímpicos de Sydney são o resultado de uma tradição que começou em Atenas, na Grécia, em 1896.
Os Jogos Olímpicos surgiram há quase 3 mil anos, na Grécia. No mundo onde a guerra era a principal atividade, o homem criou o esporte. 1896 foi o ano da primeira Olimpíada da Era Moderna. Aí, renasce o que continua sendo até hoje uma das maiores confraternizações mundiais de esporte.
As lendas e as glórias dos antigos heróis olímpicos fascinaram o jovem Pierre de Fredy, o barão de Coubertin, que decidiu organizar a primeira Olimpíada Moderna. O barão dedicou toda a sua vida ao renascimento dos Jogos. Coubertin foi o presidente do Comitê Olímpico Internacional até 1924, quando se demitiu por não aceitar a participação de mulheres nos Jogos.
Os Jogos passaram a se realizar a cada 4 anos, com uma única interrupção entre 36 e 48 por causa da Segunda Guerra Mundial. Muitas mudanças ocorreram nas competições desde a Olimpíada de Atenas até Atlanta, 100 anos depois. Os primeiros Jogos Olímpicos tiveram muitas falhas na organização, sendo que na segunda Olimpíada, em Paris, as competições se estenderam por cerca de 6 meses, quebrando o clima emocionante das provas. Foi nessa Olimpíada, em 1900, que pela primeira vez as mulheres participaram das competições.
Os Jogos de 1920, em Antuérpia, na Bélgica, marcaram a estreia do Brasil nas Olimpíadas. No começo do século, ser atleta não era profissão. Só a garra e a paixão moviam os esportistas da época. Foi com esse espírito que um grupo de atletas brasileiros tomou um navio para enfrentar uma viagem de quase um mês em direção à Bélgica. Guilherme Paraense, que disputava uma modalidade de tiro, foi o primeiro brasileiro a receber uma medalha de ouro olímpica.
Em 1936, quando o fantasma do nazismo já rondava a Europa, Berlim foi escolhida como local para os Jogos Olímpicos. Todos os lances da competição foram documentados por Hitler, com o objetivo de provar para o mundo a superioridade da raça ariana, pela vitória dos atletas alemães. Mas, para desconcerto dos nazistas, chamou mais atenção a vitória dos saltadores e corredores negros norte-americanos. O grande destaque foi Jesse Owens, um negro de 20 anos que foi campeão nos 100 e 200 metros rasos, no salto à distância e corrida com bastão. Cada vitória de Owens deixava ainda mais furiosos os líderes nazistas, e o próprio Hitler se recusou a entregar as medalhas ganhas.
As Olimpíadas só voltaram a acontecer em 48, em Londres. Nesses jogos surgiram tensões políticas, que se refletiram na escolha dos países convidados a participar do evento. A Alemanha e o Japão foram excluídos das competições. A Itália foi recebida com reservas e a União Soviética recusou-se a ir a Londres. A novidade dos jogos, em 48, foi o fato de eles serem transmitidos pela televisão, o que ocorria pela primeira vez na história das Olimpíadas.
36 anos depois que Hitler organizou as Olimpíadas em Berlim, a competição voltou a ser na Alemanha. Foi a vez de Munique sediar os Jogos Olímpicos. Nessa Olimpíada foram registrados vários choques entre grupos e raças. Na última semana dos Jogos, um comando armado pertencente a uma organização palestina invadiu o alojamento dos judeus. 11 judeus foram mortos, mas os Jogos de Munique não se destacaram só pelos conflitos. Essa foi a Olimpíada que até aquela data reuniu o maior número de atletas. Mais de 10 mil competidores participaram dos Jogos.
Foi na Olimpíada de Montreal, em 76, que começaram os boicotes. 30 nações africanas boicotaram os Jogos com o objetivo de protestar contra a política de discriminação racial praticada pelo governo de minoria branca da África. A Olimpíada de Moscou, em 80, também foi marcada por conflitos de ordem política. Em protesto contra o envio de tropas soviéticas ao Afeganistão, cerca de 70 países, liderados pelos Estados Unidos e Alemanha Ocidental, deixaram de participar dos Jogos. Na Olimpíada de Los Angeles, em 84, foi a vez da União Soviética tomar a iniciativa do boicote, em represália à decisão dos norte-americanos de não comparecer aos Jogos de Moscou.
Depois de 4 edições comprometidas pelo fanatismo, violência, intromissão da política e ideologias, os Jogos de Seul, em 88, voltaram a representar quase todo mundo. Foi em Seul que aconteceu o que foi considerado o maior escândalo de toda a história do esporte. O canadense Ben Johnson venceu num tempo recorde a prova dos 100 metros no atletismo e, no exame obrigatório de urina, foi denunciado como usuário de estimulantes proibidos. Ben Johnson não recebeu sua medalha, foi expulso dos Jogos e punido com 2 anos de suspensão.
Foi na Olimpíada de Barcelona, em 92, que o Brasil ganhou pela primeira vez uma medalha de ouro numa modalidade coletiva, com o time de vôlei masculino. Os Jogos de Atlanta, em 96, representaram uma melhora na performance olímpica do Brasil. Ao todo, foram 15 medalhas. Em modalidades como boxe, o Brasil ficou entre os 5 melhores do mundo. A novidade dos Jogos foi a inclusão do vôlei de praia e do futebol feminino.
O Brasil já participou de 16 Jogos Olímpicos. Nessas 7 décadas, os atletas brasileiros trouxeram mais de 50 medalhas. Algumas inesquecíveis, como a de Ademar Ferreira da Silva, que quebrou o recorde 4 vezes no salto triplo em Helsinki, e a vitória do vôlei masculino em Barcelona. Alguns esportes sempre fizeram o Brasil vibrar mais do que outros. O futebol, que trouxe de Atlanta medalha de bronze, o basquete feminino, que conquistou o segundo lugar também em Atlanta, o vôlei masculino em Barcelona, que teve a torcida mais barulhenta e animada dos Jogos de 92, e o vôlei de praia feminino, que teve na final 2 duplas brasileiras. Todas as pessoas têm guardado na memória pelo menos um grande momento das Olimpíadas.
O momento que mais me marcou em todas as Olimpíadas foi quando na Olimpíada de 96 em Atlanta, todo mundo achou que quem ia acender o tochão olímpico ia ser uma corredora bem desconhecida e tal. Ela estava correndo com a tocha na mão e subiu até a rampa, e quando estava quase chegando na hora de acender o tochão, apareceu Muhammad Ali e pegou a tocha da mão dela e botou no tochão e acendeu, e o estádio foi ao delírio.
O que mais me marcou foi a emoção de ver os meninos do vôlei masculino ganharem o título nas Olimpíadas de 92. Foi emocionante.
Bom, o que eu achei mais marcante nas Olimpíadas foi na Olimpíada de Barcelona, em 92, quando a atleta maratonista chegou quase caindo e depois morreu, né?
Bom, para mim o fato mais marcante das Olimpíadas de 96 foi a perda do futebol.
O momento que mais marcou para mim foi nas últimas Olimpíadas, quando o Sussu foi medalha de ouro.
O que eu acho mais legal das Olimpíadas é que a torcida se emociona mesmo, todo mundo se empolga pra caramba. E o que mais me marcou foi em 92, quando o pessoal inventou aquela musiquinha. Ai, 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 sim, vai, puxa, vai. Eu achei muito legal e acho que todo mundo vai lembrar disso para sempre.
Esse programa foi produzido pela aluna Júlia Becker.
Orientação, Eduardo Medici.
Técnica, Alcides Alves.
Universidade Federal de Santa Catarina, dezembro de 1999.